ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 3 de junho. Lá fora hoje faz muito calor aqui na capital americana, 33 graus centígrados, sol a brilhar, bom tempo. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Prosseguem manifestações nos Estados Unidos, mas a violência diminuiu. Centenas de milhares de pessoas evacuadas quando o ciclone atinge a costa ocidental da Índia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Donos da TV Palanca desmentem Procurador-Geral da República. Temos os pormenores. Antiga Secretária de Saúde em Cabinda diz que se demitiu devido à corrupção. E o General Paca tem um conselho para o Presidente João Lourenço. Alargue a base do governo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Prosseguiram ontem à noite em diversas cidades americanas manifestações de protesto contra a morte de um cidadão africano-americano, George Floyd, quando foi preso pela polícia. Manifestantes, na maioria dos casos pacíficos, desafiaram o recolher obrigatório em várias cidades, incluindo em Nova Iorque, onde a polícia bloqueou, no entanto, a ponte de Brooklyn para impedir a entrada de manifestantes em Manhattan. Aqui em Washington, centenas de pessoas não respeitaram o recolher obrigatório para se concentrarem em frente à Casa Branca. Registaram-se também manifestações em Los Angeles, Miami, Houston, Orlando, Nova Orleans, Seattle e Portland. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse entretanto ter ficado muito entristecido com a violência que se registrou na noite de segunda-feira em Nova Iorque, a sede da ONU, apelando a manifestações pacíficas. O Papa Francisco manifestou preocupação com o que chamou de distúrbios perturbantes nos Estados Unidos, afirmando não se poder ignorar o racismo. O Brasil anunciou que se registou ontem um número recorde de mortes causadas pela Covid-19. O Ministério da Saúde disse que 1.262 pessoas morreram ontem, elevando para 31.199 o número de mortes e para 555.383 o número de casos. O Brasil é o país agora com mais casos de infecções do coronavírus, com um total de 1 milhão e 800 mil casos. Através dos Estados Unidos, registaram-se 1 milhão e 800 mil casos. A Universidade Johns Hopkins disse que o número de casos em redor do mundo é de quase 6 milhões e 400 mil, com mais de 380 mil mortos. Mais de 106 mil mortos foram já registados nos Estados Unidos. Entretanto, vários países continuam a aliviar as restrições e a abrir fronteiras. A Grã-Bretanha reabriu as escolas e permitiu encontros entre famílias e praias e parques estão também a abrir. O governo alemão anunciou que vai levantar restrições de viagens a países europeus, mas disse que vai continuar a emitir avisos, aconselhando a não se viajar para certas regiões. Dezenas de milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas de aldeias e de bairros da Lata, da cidade de Mumbai, na parte ocidental da Índia, atingidas pelo ciclone Nisarga. Mumbai, a capital financeira da Índia, com cerca de 20 milhões de habitantes, não foi, contudo, duramente atingida pela parte mais forte do ciclone, que chegou a ter ventos de mais de 120 km por hora. Cerca de 150 pacientes internados com a Covid-19 foram evacuados da cidade, onde se registaram até agora mais de 40 mil casos da doença, ou seja, 20% do total do país. Um tribunal francês ordenou a transferência para um tribunal da ONU do cidadão ruandês acusado de genocídio Félicien Kabuga. Kabuga é acusado pelo Tribunal Penal Internacional de ter financiado e armado milícias hutis que mataram centenas de milhares de tutsis no Ruanda em 1994. Kabuga nega as acusações e os seus advogados tinham argumentado que o Tribunal da ONU não será imparcial e que aos 87 anos de idade o seu estado de saúde não permite que seja transferido para o estrangeiro. Embora a decisão da extradição não seja passível de apelo, os seus advogados iniciaram de imediato ações de impugnação com base em questões de procedimento e isso poderá atrasar por pelo menos mais 2 meses a transferência de Kabuga para o Tribunal Penal Internacional. No Lesoto, a ex-primeira-dama Maesala Thabane foi hoje presa no âmbito do processo em que é acusada de assassinato da anterior esposa do seu marido e ex-primeiro-ministro Thomas Thabane. A polícia informou que o Tribunal de Apelação de Lesoto revogou a fiança por suspeita de ilegalidades no processo e ela será ouvida no dia 6. Peritos da ONU pediram ao novo governo do Sudão que leve à justiça os responsáveis pelo assassinato de cerca de 100 pessoas que se manifestavam pacificamente a 3 de junho do ano passado contra o antigo presidente Omar al-Bashir. O governo da Gâmbia pediu às autoridades americanas uma investigação credível e transparente da morte de um dos seus cidadãos pela polícia no estado da Geórgia. O Gabinete de Investigação da Geórgia disse em comunicado que o Departamento da Polícia da cidade de Snellville pediu para se investigar um polícia envolvido no disparo de um motorista após uma perseguição de carro. O motorista foi identificado como sendo Mamoudou Lamine Cissai, que morava na cidade vizinha de Litónia e que é filho de Lare Cissai, diplomata gambiano, que também trabalhou no Programa de Desenvolvimento da ONU. A polícia de Geórgia disse que aparentemente o cidadão gambiano não parou quando foi interceptado pela polícia de trânsito, que depois iniciou uma perseguição.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi há dias noticiado em Angola que Manuel Rabelais, antigo ministro da Comunicação Social, entregou a TV Palanca ao Ministério Público. O antigo ministro da Comunicação Social e diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Grécima, Manuel Rabelais, é tido como sendo o sócio maioritário do grupo detentor da Palanca TV. O também deputado pela bancada do MPLA à Assembleia Nacional, recorde-se, foi constituído arguído por alegado crime de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais, enquanto diretor do Grécima, entre os anos 2016 e 2017, encontrando-se neste momento em termos de identidade e residência. O Venâncio Rodrigues diz-nos agora que a Interactive Empreendimentos Multimédia, o grupo que detém a TV Palanca, desmente que algum dos seus sócios tenha manifestado o interesse de ceder as suas cotas, nem a sociedade aprovou qualquer cessação das mesmas. Venâncio.
A sociedade considera tais declarações como sendo um infundado e justificado ataque à empresa. O grupo empresarial assegura que, apesar da crise, a TV Palanca continua a respeitar escrupulosamente os seus compromissos, pagando os ordenados dos trabalhadores. Analistas defendem, entretanto, que, por lei, a devolução voluntária ao Estado dos bens ilicitamente adquiridos com recurso aos fundos públicos não iliba os seus autores de eventual responsabilização pelo crime cometido. Os juristas Pedro Capracata e Carlos Veiga admitem, entretanto, que este pode vir a ser o expediente a adotar pela justiça angolana para atenuar as possíveis penas a aplicar aos acusados pelos tribunais no quadro do combate à corrupção. Para Carlos Veiga, o país pode estar a ensaiar uma nova política criminal que visa estimular outros implicados a devolverem o que retiraram ilicitamente dos cofres do Estado sem se sujeitarem a pesadas penas.
O nível da colaboração com os órgãos de justiça, o interesse em devolver aquilo de que tenha retirado ou conseguido em função dos dinheiros públicos, conta muito. De nós transitarmos a condição de réus, podemos inclusive ser julgados, mas na acusação nós já vamos atenuados neste novo critério da política criminal. O que se pretende é que se devolva aquilo de que o operador do Estado. Quem colaborar, devolve, aplica-se uma pena suspensa. Existem muitos critérios ao nível da política criminal. E quem não colabora, naturalmente, que às vezes o processo pode não ser muito claro, já temos exemplos de condenação relativamente a pessoas que resistiram à interpretação que devemos fazer.
O jurista Pedro Capracata considera, por sua vez,
esses são os expedientes que estão sendo usados para assegurar a impunidade das pessoas. Devolver os bens não significa que fiquem isentas da pena. Não. É simplesmente a atenuação da pena dentro do
penal. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Esta situação da TV Palanca, portanto, ainda por esclarecer, mas levanta a questão de grupos ligados ao antigo presidente José Eduardo dos Santos e alegações de que muitos teriam beneficiado de fundos do Estado para criarem as suas empresas. A situação de Manuel Rabelais levanta a especulação que se poderá estar a assistir a um esquema em que propriedades adquiridas com fundos do Estado são devolvidas a troco de punições menos rígidas. Alguns economistas pedem prudência neste processo para não atirar para o desemprego milhares de trabalhadores destes conglomerados de meios de informação que passem agora para as mãos do Estado. Isto porque se fala já de que um outro agrupamento, a Mídia Nova, poderá ser a próxima a entregar-se ao Estado. Manuel José.
O consultor económico Galvão Branco entende que há toda a legitimidade do Estado recuperar os ativos constituídos com recurso a dinheiros públicos, mas adverte.
Eu penso que essa atividade não deve ser desestruturada, nem deve ser, portanto, afetada, no sentido de manter a estabilidade ao nível dos empregos, ao nível do funcionamento do bem e do serviço. Há de haver muita prudência para não se criar uma outra situação de instabilidade para além daquela que já é reinante.
O economista e deputado pela Assembleia Nacional, Manuel Fernandes, considera que esta situação era previsível e mais dia menos dias, os ativos adquiridos de forma ilícita tinham de retornar ao seu dono. O especialista pensa que, para além desses ativos recuperados, há mais dinheiro lá fora que deve retornar ao país.
O país está empobrecido. Foi essa situação que, de facto, levou o país ao estado em que se encontra hoje. E como precisamos de uma lufada de ar fresco do aperto financeiro que estamos de atravessar, é claro e legítimo que se recupere esses tais ativos. Aliás, muitos destes grupos têm ainda dinheiro lá fora, são os tais que tinham que lutar que é para trazer o dinheiro ao país, não estão a fazer. É claro que não resta nada ao Estado senão ter que tomar medidas.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A ex-secretária da Saúde em Cabinda, Carlota Ngombetate, que se demitiu na passada semana, veio a público denunciar corrupção no setor da saúde pública no enclave. Carlota Tati diz ter-se demitido por não aceitar participar nos esquemas de corrupção no território. José Manuel.
O esquema, segundo a secretária, envolve muitos gestores hospitalares e figuras do topo do governo da província. Lamentou o facto do programa de combate à corrupção, bandeira da atual governação do país, liderada pelo presidente João Lourenço, não ter êxitos no setor da saúde em Cabinda, e critica a atual governação por não ter manifestado solidariedade institucional no combate a este mal durante o seu consulado.
Quando aceitei este cargo, sabia que tinha pela frente grandes desafios. Eu sabia que havia problemas no setor e até conhecia muitos desses problemas, porque por duas vezes já fui a segunda pessoa do setor na província. Assumi então o desafio de liderar este setor, o setor da saúde, e não dei tréguas àqueles que quiseram transformar da saúde num espaço de mercantilismo e de negócios. Por ter recusado alinhar com essas práticas de corrupção, fui crucificada e combatida desde a primeira hora. Mas mantive a minha firmeza, embora não tenha tido a solidariedade institucional que esperava. Foram estas circunstâncias que me fizeram refletir seriamente se devia mesmo continuar no cargo ou simplesmente pedir a minha demissão.
Nas unidades hospitalares, há falta de tudo um pouco e é visível a desorganização do setor causada por intrigas provenientes da hierarquia da governação. Carlota Tati, que é, por sinal, esposa do deputado Raul Tati, disse deixar com preocupação a direção do setor por existir ainda muita gente que não consegue lidar com dinheiros públicos de forma transparente.
Preferi pedir a demissão para recuperar a paz interior que me foi roubada nessa turbulência e deixar o espaço para quem não me quis ver nesse cargo. Há muita coisa que consegui mesmo travar, mas lamento dizer que ainda temos gestores no setor que ainda não conseguem lidar com os dinheiros públicos com transparência e rigor, sacrificando os interesses do Estado. Por isso, deixo aqui como um alerta ao meu sucessor, Dr. Ruben.
Carlota Tato foi exonerada do cargo a seu pedido na passada quinta-feira. José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
É conhecido com o nome de General Paca, do seu verdadeiro nome, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira. É uma voz conhecida pelas suas declarações frontais, sem rodeios, sem receios. Pois o General Paca, na reserva, disse à Voz da América que no combate à corrupção e na governação do país, o presidente João Lourenço só tem agora uma saída: alargar a governação a outras forças do país. De novo, o Manuel José.
Manuel Bacavira diz sentir-se mal ao ver tanta miséria da maioria dos angolanos e uns tantos companheiros seus a ostentarem riqueza que não lhes pertence. A única maneira que resta ao presidente João Lourenço.
Tem que fazer aliança. Isto aqui, nós queremos sair da República, queremos partir para a nação. É com os homens da UNITA, é com os homens da FENELA, é com os homens dos outros partidos políticos. É preciso ampliar a democracia. As soluções que ele sozinho, mesmo com medidas de polícia, não vai conseguir resolver. Não vai resolver, é falso.
O general Paca considera que a atual política de luta contra a corrupção falhou. Isto de selecionar as pessoas não dá resultados.
De pegar no Tomás, pegar no Joaquim, o Diogo Cão é o Ismael da Tesa, e deixar os tubarões todos à solta. Ele deixou. O Manuel Vicente tem mais dinheiro que a Isabel, tem mais dinheiro que o Zé Eduardo, tem mais dinheiro que toda a gente. Não consegue pagar no Gino Carneiro. Porque o Gino Carneiro ameaçou, tá vendo? Dá com a boca no trombone. Eu acho que o Gino Carneiro também não tem boca para pôr no trombone. O Gino Carneiro, nem qualquer um desses camaradas, não tem boca para pôr no trombone. Estão comprometidos com o crime. Não é só o Zé Eduardo. Eu não estou a favor do Zé Eduardo Santos, mas também não estou de acordo com as injustiças que estão a ser praticadas. Todos os dias a Isabel quiser de um lado a estrebuchar e o Manuel, meu Gino, os generais, são muitos generais gatunos, roubaram o dinheiro para fazerem condomínios, fortunas no exterior do país. Então, nós conhecemos todos muito bem.
Paca pede ousadia o presidente João Lourenço.
Nós queremos mesmo o nosso dinheiro. Nós não vamos permitir que eles fiquem com dinheiro. Podem fazer muita diversão, mas nós não vamos esquecer. O dinheiro tem que regressar e aqueles que têm o dinheiro aqui devem entregar o dinheiro. Não há nenhum general que está aí que é melhor do que eu ou melhor que os outros generais que estão aqui na penúria. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós contribuímos, cada um à sua maneira.
Em Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A província do Uíge tem a partir de ontem um novo governador. Trata-se de Sérgio Lupa Rascova Joaquim, em substituição de Pinda Simão. O Uíge é uma província potencialmente muito rica em termos agrícolas, mas com enormes problemas de infraestruturas que tornam isso apenas num sonho. O secretário e deputado pelo ciclo provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, destacou a comunicação rodoviária entre os municípios e o setor da justiça como prioridades a que o novo governador deve prestar particular atenção. Muniz.
Em declarações à Voz da América, o secretário e deputado pelo Círculo Provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, destacou a comunicação rodoviária entre os municípios e o setor da justiça como prioridades para o desenvolvimento socioeconómico da província do Uíge.
Um dos elementos muito importantes para o desenvolvimento das populações são as vias de acesso que vão permitir que a área produtora consiga, portanto, inverter o quadro da situação para permitir a diversificação da economia. E nós, a nível da província, as vias lá nas áreas onde há produção, as vias não estão em condições. Temos muitos problemas nas vias que ligam o mesmo município do Bem, área produtora. As vias que ligam o município dos Buengas, que hoje quem vai para os Buengas, por exemplo, tem que pagar cerca de 20 mil kwanzas ida e volta nos últimos dias. As populações do Icoca, no Quimbelo e no Quango, Icoca é uma área produtora, é intransitável, não tem via de acesso. É, quando vamos falar do Milunga, nas áreas do Massau, nas áreas do Macau, a via está quase intransitável. É, na comuna da Lembwa, na Damba, a Lembwa é um povo também produtor, mas a via não permite.
O político apelou ainda ao novo governador no sentido de pautar para uma gestão racional e transparente da verba orçamental da província. No quadro do combate à corrupção, Simão Lucas alertou ao atual governador para reforçar as medidas de combate e dar seguimento aos processos anteriores que, no seu entender, a PGR do Uíge atenua vários casos de corrupção, branqueamento de capitais e, dentre outros, envolvendo vários dirigentes do partido que governa o país.
Na nossa província do Uíge não há seguimentos de processos. Portanto, tiveram seguimentos de algumas pessoas que sacalhar, tiveram a utilização de bens, de meios financeiros públicos de menor escala, mas as pessoas que utilizaram os meios financeiros públicos com maior quantidade andam à solta e a procuradoria não dá seguimento. E só para ter a realidade, nós tivemos aqui um procurador que estava a dar sequência de vários processos, que esse processo processo estava contido elementos essenciais do partido no poder, foi retirado o procurador daqui para outra província. Portanto, isso de certa forma já cria um embaraço. E nós, se queremos combater a corrupção, de facto, devíamos começar com aquelas pessoas maioritariamente que prejudicaram o povo. São estas pessoas que estão livremente. Tivemos muitos casos aqui na província, desaparecimentos de autocarros, obras não acabadas, em que o dinheiro desapareceu. Não há seguimento sobre esses processos.
Duiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mas quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em Sintinua connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, esta sexta-feira, como sempre, temos o Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Casa C é a terceira maior força política de Angola. Depois do seu fundador, Abel Chibucubuco, ter abandonado a coligação, esta parecia estar a ultrapassar essas divisões que o afastamento do Chibucubuco causou. Mas agora surge um problema. Um dos pequenos partidos que formam a coligação, o PDP-ANA, o seu presidente, é acusado de ter afastado o secretário-geral por este ter questionado o destino de verbas do partido. Coque Mukuta.
O político Gisala Mamona Kululu, secretário-geral do PDP-ANA, um dos cinco partidos filiados na Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, acusa o presidente Mamakazu de lhe ter demitido na base de graves violações do estatuto daquele partido.
O partido atravessa uma crise sem precedente devido da má gestão, gestão danosa, posso dizer, né? Dos bens patrimoniais do partido, em relação, sobretudo, marca a situação financeira. Porque desde que o Dr. Mamakazu passou como presidente do partido, realmente não se vê nada. Os valores financeiros, o monetário que o partido está a beneficiar, no fundo, só serve para ele, não é para as atividades partidárias. A razão pela qual, como secretário-geral, levantei o assunto e coloquei-o no Tribunal Constitucional, assim como o Tribunal de Conta. E, infelizmente, o Tribunal Constitucional, aliás, tinha dado já o primeiro acórdão. Falsamente, no caso, disse que eu não era exonerado, eu vou ser exonerado no Congresso que se aproxima, enquanto que o Estatuto não diz isso. No Congresso não se exonera ninguém. No Congresso vota-se a nova direção. Portanto, o que ele quis é evitar que os erros cometidos sejam revelados no Congresso. Acho que já, como já conversou com ele, já tem alguma ideia das suas mentiras. Porque, na verdade, ele exonerou-me no Comitê Central. E esse Comitê Central também que nos impugnamos.
O Lulu, que diz já ter escrito para a coligação Tribunal Constitucional e de Contas, acrescenta também que o partido está sem estruturas de base por conta de desvio de verbas por parte do presidente do partido.
Desde 2018 até hoje, já está dando mais de 2 milhões de contas. Portanto, ele tem que justificar, tem que dizer onde que ele meteu aquele dinheiro, porque as províncias estão sempre a queixar a nós. Mas o mesmo também refere-se ao empossamento do Comitê Provincial do Blengo, que ocorreu em março de 2019. Portanto, naquele relatório, nós também escrevemos uma situação sobre o empossamento do Comitê Provincial do Blengo, porque ali desviou alguns valores para encobrir que impôs-o o Comitê Provincial. Afinal, não foi fazer nada. Aquele dinheiro utilizou para seu próprio bolso.
Entretanto, em resposta, Simão Mamakazu diz ter vencido o assunto a nível do Tribunal Constitucional, a quando da primeira carta enviada pelo secretário-geral demitido.
Essa informação já foi ao tribunal, os tribunais já se pronunciaram, portanto, é um caso passado, é um caso...
Em relação às acusações de desvio de fundo, Mamakazu diz não ser verdade e afirma não ter qualquer propriedade que possa justificar as acusações.
Não, a saúde do PDP está boa, está bem boa, se bem que estamos a sair conforme antigamente, mas isto devido à nossa integração na coligação, portanto, o nosso esforço é espontar cada vez mais a coligação.
Coque Mukuta, Luanda.
nossa página desportiva, hoje vamos começar na Bélgica, com o Clube Bruges, que recentemente foi sagrado campeão do país, sem se terminar o campeonato devido à pandemia do coronavírus. Pois o clube acaba de escolher o angolano Clinton Mata como seu futebolista do ano. Ele nasceu na Bélgica, mas tem jogado pela seleção de Angola. É defesa direito, esta época fez 25 jogos pelo Bruges, foi escolhido pelos adeptos do clube em votação como jogador do ano, com quase 35% dos votos. Pormenor a salientar é que a equipa do Bruges é uma equipa com muitos, muitos africanos. Tem 7 jogadores de países africanos, incluindo, claro está, Clinton, Mukone, Mata, Pedro Lourenço. Tem 27 anos de idade, pelos vistos, é bom. Hoje em Portugal é dia grande, regresso ao campeonato com o Porto numa deslocação difícil ao campo do Famalicão. Famalicão tem sido uma boa equipa esta época, Porto comanda com mais um ponto que o Benfica, o Famalicão está em 7º lugar. Como é que Sérgio Conceição, treinador do Porto, vê o regresso ao campeonato após esta interrupção causada pela epidemia do coronavírus?
A situação nova não só para mim, é para toda a gente, acredito que seja um desafio... Diferente. É um difícil, não digo. Diferente. Eu acho que, em termos de preparação, pegando naquilo que foi, ou que é a última imagem da equipa adversária, foi a mais fácil. Tivemos imenso tempo para preparar este jogo. Agora, naquilo que é que vai ser a surpresa, ou daquilo que vamos encontrar, é uma incógnita, não sabemos. Aqui foi tudo diferente. Foram quase 3 meses onde os jogadores se juntaram há bem pouco tempo. Juntaram, ou seja, treinos coletivos há bem pouco tempo. Isso dificulta, isso é um desafio para nós que acaba por ser diferente de todos os outros que tivemos até então. Eu acho que nesse sentido, sim, foi essa dificuldade. Agora, naquilo que é a preparação em relação a aspectos táticos, estratégicos, eu acho que aí foi preparado da mesma forma que preparámos todos os outros, aliás, com mais algum tempo, que nos permite até de ir aqui ou acolá a pormenores, que jogando 3 em 3 dias não há esse tempo para se trabalhar. Por isso, dentro disso, não houve dificuldade acrescida, há sim um desafio e a dificuldade não saber o que é que vamos encontrar. Sabemos como é que estamos nós, não sabemos o que é que vamos encontrar do outro lado.
Era Sérgio Conceição que disse ainda que o futebol é como uma salada, tem muitos ingredientes. Isto quando lhe perguntaram como é que vai ser ter que jogar sem público.
Eu não sei, vai ser diferente, vai ser diferente. Quer dizer, entrar num jogo oficial sem público, faltará com certeza os condimentos necessários. Nós metemos numa boa salada, quer dizer, uma salada sem azeite, vinagre e sal e por aí fora, se calhar não é a mesma coisa. Mas se tivermos fome, temos que comer a mesma. Então nós temos fome de jogar, temos fome de alcançar os nossos títulos, por isso temos que ir lá para dentro, como se tivesse o estádio super lotado com gente do Famalicão e os nossos sócios adeptos e simpatizantes e claques oficiais do clube no estádio, a apoiar-nos do primeiro ao último minuto, como fazem sempre. Nós temos que ir com essa motivação e olhar para o jogo dessa forma. Que vai ser diferente com certeza.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, com fome de salada. O Benfica em segundo lugar, joga amanhã, recebe o Tondela. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão da Voz da América, mas eu quero já chamar aqui a atenção para os ouvintes para a segunda meia hora a cargo de uma Márcio Miguel. Moçambique vai estar em foco, relações Moçambique-África do Sul não foi muito bem, há questões económicas, questões jurídicas. O nosso correspondente no Maputo, Ramos Miguel, vai explicar porquê. E na província de Nampula, que é aquela com mais população em Moçambique, aumentam subitamente os casos do coronavírus. E nós vamos tentar saber porquê. Portanto, não se esqueça, continuo com a Voz da América, com o Márcio Miguel.
Esta é a Voz da América na sua emissão de 3 de junho de 2020. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, Amêncio Miguel ao microfone. Amigo, votos de ótima escuta. Nas notícias, manifestações continuam aqui nos Estados Unidos, mas agora com menos violência. Mais de 1.200 mortes de Covid-19 registradas no Brasil em 24 horas. O Tribunal Francês ordena a extradição do delegado genocida do Ruanda. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Prosseguiram ontem à noite em diversas cidades americanas manifestações de protesto contra a morte de um cidadão africano-americano, George Floyd, quando foi preso pela polícia. Manifestantes, na maioria dos casos pacíficos, desafiaram o recolher obrigatório em várias cidades, incluindo em Nova York, onde a polícia bloqueou, no entanto, a ponte de Brooklyn para impedir a entrada de manifestantes em Manhattan. Aqui em Washington, centenas de pessoas não respeitaram o recolher obrigatório para se concentrarem em frente à Casa Branca. Registaram-se também manifestações em Los Angeles, Miami, Houston, Orlando, Nova Orleans, Seattle e Portland. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse entretanto ter ficado muito entristecido com a violência que se registrou na noite de segunda-feira em Nova Iorque, a sede da ONU, apelando a manifestações pacíficas. O Papa Francisco manifestou preocupação com o que chamou de distúrbios perturbantes nos Estados Unidos, afirmando não se poder ignorar o racismo. O Brasil anunciou que se registrou ontem um número recorde de mortes causadas pela Covid-19. O Ministério da Saúde disse que 1.262 pessoas morreram ontem, elevando para 31.199 o número de mortes e para 555.383 o número de casos. O Brasil é o país agora com mais casos de infecções do coronavírus, com um total de 1 milhão e 800 mil casos. Através dos Estados Unidos, registaram-se 1 milhão e 800 mil casos. A Universidade Johns Hopkins disse que o número de casos ao redor do mundo é de quase 6 milhões e 400 mil, com mais de 380 mil mortos. Mais de 106 mil mortos foram já registados nos Estados Unidos. Entretanto, vários países continuam a aliviar as restrições e a abrir fronteiras. A Grã-Bretanha reabriu as escolas e permitiu encontros entre famílias e praias e parques estão também a abrir. O governo alemão anunciou que vai levantar restrições de viagens a países europeus, mas disse que vai continuar a emitir avisos, aconselhando a não se viajar para certas regiões. Dezenas de milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas de aldeias e de bairros da Lata, da cidade de Mumbai, na parte ocidental da Índia, atingidas pelo ciclone Nisarga. Mumbai, a capital financeira da Índia, com cerca de 20 milhões de habitantes, não foi, contudo, duramente atingida pela parte mais forte do ciclone, que chegou a ter ventos de mais de 120 km por hora. Cerca de 150 pacientes internados com a Covid-19 foram evacuados da cidade, onde se registaram até agora mais de 40 mil casos da doença, ou seja, 20% do total do país. Um tribunal francês ordenou a transferência para um tribunal da ONU do cidadão ruandês acusado de genocídio Félicien Kabuga. Kabuga é acusado pelo Tribunal Penal Internacional de ter financiado e armado milícias hutis que mataram centenas de milhares de tutsis no Ruanda em 1994. Kabuga nega as acusações e os seus advogados tinham argumentado que o tribunal da ONU não será imparcial e que aos 87 anos de idade o seu estado de saúde não permite que seja transferido para o estrangeiro. Embora a decisão da extradição não seja passível de apelo, os seus advogados iniciaram de imediato ações de impugnação com base em questões de procedimento e isso poderá atrasar por pelo menos mais 2 meses a transferência de Kabuga para o Tribunal Penal Internacional. No Lesoto, a ex-primeira-dama Maesala Thabane foi hoje presa no âmbito do processo em que é acusada de assassinato da anterior esposa do seu marido e ex-primeiro-ministro Thomas Thabane. A polícia informou que o Tribunal de Apelação de Lesoto revogou a fiança por suspeita de ilegalidades no processo e ela será ouvida no dia 6. Peritos da ONU pediram ao novo governo do Sudão que leve à justiça os responsáveis pelo assassinato de cerca de 100 pessoas que se manifestavam pacificamente a 3 de julho do ano passado contra o antigo presidente Omar al-Bashir. O governo da Gâmbia pediu às autoridades americanas uma investigação credível e transparente da morte de um dos seus cidadãos pela polícia no estado da Geórgia. O Gabinete de Investigação da Geórgia disse em comunicado que o departamento da polícia da cidade de Snellville pediu para se investigar um polícia envolvido no disparo de um motorista após uma perseguição de carro. O motorista foi identificado como sendo Momodou Lamine Sissai, que morava na cidade vizinha de Litônia e que é filho de Lare Sissai, diplomata gambiano, que também trabalhou no Programa de Desenvolvimento da ONU. A polícia da Geórgia disse que aparentemente o cidadão gambiano não parou quando foi interceptado pela polícia de trânsito, que depois iniciou uma perseguição. Pelo menos 10 pessoas morreram após uma explosão ter atingido um autocarro numa estrada na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, disse o porta-voz do governo local. Outros 5 passageiros ficaram feridos na explosão. Os passageiros eram todos civis que viajavam de um distrito para outro quando ocorreu a explosão. Este é o terceiro atentado levado a cabo por explosivos à beira da estrada, desde que um breve cessar-fogo declarado pelos talibãs terminou no mês passado. Os talibãs não assumiram responsabilidade por nenhum desses ataques.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste dia 3 de junho de 2020. Em destaque nos próximos minutos, sobe o tom de tensão entre Moçambique e África do Sul. Ordem dos advogados da Guiné-Bissau condena declarações do presidente Umaro Sissoko Embalo e, em Cabo Verde, estimativas não oficiais apontam para 40% de empresas que não tiveram ainda acesso ao programa de estabilização económica do governo. Vamos começar em Moçambique, concretamente com esta situação do tom de tensão entre o país e a África do Sul, que tem estado a subir, não apenas por causa dos últimos envolvimentos ligados à detenção de Manuel Chang e à recente expulsão de centenas de moçambicanos, mas de muitas outras questões que distanciam os dois países, sobretudo no domínio económico-comercial. Esta é a opinião de analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel.
Nos últimos tempos tem-se falado muito da tensão entre Maputo e Pretória, sobretudo depois da detenção há mais de um ano do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e da expulsão da África do Sul de cidadãos moçambicanos na sequência da crise da Covid-19 naquele país vizinho. Mas, para Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais na Universidade Joaquim Chissano, esta tensão não é de hoje.
É uma tensão que começou a ganhar contornos a partir do momento que começou a questionar os nossos acordos que Moçambique e África do Sul têm no domínio comercial. Há uma tensão também que deu um pouco de tom a partir do momento que África do Sul, como a potência regional, não teve uma participação robusta no negócio de gás no Bacia do Rovuma. E os africanos não se sentem cômodos pela exclusão nesse negócio. Isso gerou no lado dos africanos uma desconfiança que, olha, Moçambique está com ambições de grande potência, capaz de afiar a África do Sul. E qualquer potência hegemónica na região onde está não aceita esse tipo de desafio.
E há quem afirme que os últimos envolvimentos ligados aos moçambicanos expulsos da África do Sul, muito recentemente,
a contar a sua experiência de cobrir para a Voz da América esta insurgência, será na página Agenda Africana, na terceira parte desta emissão, com o Álvaro Lugero Andrade. Continuamos a falar de política e agora na Guiné-Bissau, onde a Ordem dos Advogados condena as declarações do presidente Umaro Sissoko Embalo, que ontem acusou juízes conselheiros de corrupção e de serem bandidos. Reporta Ansumano Só.
Em entrevista à Voz América, Basílio Sanca, bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, disse que a sua organização condena as declarações proferidas ontem por Umaro Sissoko Embalo, a quem apela à moderação de linguagem.
O apelo à Ordem dos Advogados é no sentido de uma condenação da linguagem do Presidente da República e esperamos que as próximas intervenções sejam mais moderadas e seja uma intervenção que, de facto, preocupa com a reforma das instituições da República.
Ontem, Sissoko Embalo, ao regressar do estrangeiro no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, acusou alguns juízes conselheiros de corrupção e chamando-lhes de bandidos e bandidas.
Agora, para o juiz ser de bandido ou bandida, que não sabe. Agora, tem a dizer no parede. Corrupção na mais alta esfera de justiça de Guiné-Bissau, que é Supremo. Que não tem a dizer também para ele.
Contactado pela Voz América, juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, que desconsideram as declarações de Sissoko Embalo, garantem estar de consciência tranquila e prometem continuar os seus trabalhos. Fato que Bastonário de Ordem de Advogados da Guiné-Bissau apela aos titulares do órgão da soberania a não entrarem em conflito.
Não convém linguagens pouco dignos na relação entre as instituições, porque os tribunais é um poder independente, há o Presidente da República, há o Poder Judicial, portanto, há o Poder Legislativo, portanto, esses poderes devem relacionar-se num ambiente de respeito, num ambiente de busca do progresso geral da sociedade, do progresso geral do país, não entrar em conflito permanente como tem sido nos últimos anos.
Era Basílio Sanca, bastonário do Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, reagindo às declarações ontem de Umaru El Mukhtar Sissoko Embalo, que acusa juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça de corrupção e chamou-lhes de bandidos e bandidas. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Em Cabo Verde, estimativas não oficiais dizem que 40% das empresas não tiveram ainda acesso ao programa de estabilização económica do governo, lançado para minimizar as perdas com a suspensão da atividade económica durante a pandemia da Covid-19. Os empregadores dizem que as condições impostas pelo programa deixam de fora empresas e que a burocracia é outro impedimento. Álvaro Lugero Andrade.
Situações que se repetem em momentos de crise, particularmente numa economia pequena, dependendo do turismo, que está suspenso há 3 meses, das remessas dos imigrantes, que enfrentam o desemprego e a paralisação nos seus países de residência, e onde as empresas também vivem em grande parte de negócios com o próprio Estado, que há mais de 2 meses está limitado aos serviços essenciais. O governo de Cabo Verde anunciou um programa de estabilização económica destinado a ajudar as empresas a manterem a sua tesouraria e garantir os empregos. Mas, segundo estimativas, 40% delas não têm acesso ao programa porque as condições são quase proibitivas. Como disse à televisão de Cabo Verde o presidente da maior organização patronal do país, a Câmara do Comércio Sotavento, Jorge Spencer Lima.
O Estado impôs 4 condições cumulativas que, de facto, que é a mesma coisa que dizer a gente vão passear. Porque impôs a primeira condição, ter uma situação líquida positiva. Exclui a partir de várias empresas, estas empresas que estão a arrancar novo, com novos investimentos, investimento, vamos ver. Mas depois o Estado impõe que tenha uma situação regularizada relativamente à banca. Os empréstimos não podem estar em moratória. Lá o outro aspecto é defender a banca, defender os bancos, não as empresas. Depois diz que tem que ter situação regularizada na segurança social. Defender a segurança social, não as empresas. E depois diz que não pode ter dívidas relativamente ao fisco. Está a defender o FISP e não as empresas. Portanto, essas medidas defendem toda a gente, menos as empresas.
O Executivo, por seu lado, através do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, alertou que o dinheiro dos contribuintes cabo-verdianos não pode ir para empresas e empresários em falta para com o fisco e a segurança social. Na semana passada, o chefe do governo, Ulisses Correia Silva, garantiu a transparência e o esforço do Executivo e anunciou que novas medidas vão surgir no Orçamento do Estado retificativo que será apresentado ao Parlamento neste mês, apesar das condições difíceis atuais.
Nós iremos continuar a fazer programas de estabilização e de reforço das condições de funcionamento da economia. Iremos apresentar ao Parlamento o orçamento retificativo, que irá incluir um conjunto de medidas de estabilização económica, de reforço de meios e condições para que as empresas continuem a laborar, que o emprego continue a ser protegido e que a economia possa começar a ganhar a dinâmica de desenvolvimento e de crescimento, como nós estávamos a ter antes da pandemia.
Em abril, o governo admitiu que a pandemia da Covid-19 está a ter um custo direto económico e financeiro mensal de 30 milhões de euros na economia cabo-verdiana, equivalentes a quase 2% do produto interno bruto do país. O patrão dos empresários de Sotavento, que reúne a maior parte das empresas do país, quer apenas sentir que o governo está do lado dos empresários e não apenas do Estado.
Obrigado, Álvaro. Álvaro volta à antena dentro de minutos com a terceira e última parte desta emissão vespertina. Vamos agora a Angola, João Santa Rita.
Obrigado, Venâncio. Esta situação da TV Palanca, portanto, ainda por esclarecer, mas levanta a questão de grupos ligados ao antigo presidente José Eduardo dos Santos e alegações de que muitos teriam beneficiado de fundos do Estado para criarem as suas empresas. A situação de Manuel Rabelais levanta a especulação que se poderá estar a assistir a um esquema em que propriedades adquiridas com fundos do Estado são devolvidas a troco de punições menos rígidas. Alguns economistas pedem prudência neste processo para não atirar para o desemprego milhares de trabalhadores destes conglomerados de meios de informação que passem agora para as mãos do Estado. Isto porque se fala já de que um outro agrupamento, a Mídia Nova, poderá ser a próxima a entregar-se ao Estado. Manuel José.
O consultor económico Galvão Branco entende que há toda a legitimidade do Estado recuperar os ativos constituídos com recurso a dinheiros públicos, mas adverte.
Eu penso que essa atividade não deve ser desestruturada, nem deve ser, portanto, afetada, no sentido de manter a estabilidade ao nível dos empregos, ao nível do fornecimento do bem e do serviço. Há de haver muita prudência para não se criar uma outra situação de instabilidade para além daquela que já é reinante.
O economista e deputado pela Assembleia Nacional, Manuel Fernandes, considera que esta situação era previsível e, mais dia menos dias, os ativos adquiridos de forma ilícita tinham de retornar ao seu dono. O especialista pensa que, para além desses ativos recuperados, há mais dinheiro lá fora que deve retornar ao país.
O país está empobrecido. Foi essa situação que, de facto, levou o país ao estado em que se encontra hoje. E como precisamos de uma lufada de ar fresco do aperto financeiro que estamos a atravessar, é claro e legítimo que se recuperesse tais ativos. Aliás, muitos destes grupos têm ainda dinheiro lá fora, são os tais que tinham que lutar que é para trazer o dinheiro ao país, não estão a fazer. É claro que não resta nada ao Estado senão ter que tomar medidas.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voltamos a Moçambique, país que registra hoje 9 casos novos da Covid-19, passando a ter no total 316. Ontem, a cidade de Nampula e o distrito de Mugovolas, também em Nampula, registraram 47 novos casos de Covid-19, o que é para as autoridades de saúde preocupante. Os residentes de Nampula, no entanto, tal como conta a nossa correspondente Adina Soalerra, não ficaram de todo surpreendidos com a subida.
O aumento de casos de coronavírus ao nível da província de Nampula não foi recebido assim com muita surpresa, tendo em conta a morosidade e ou também o tempo que levam os testes até, os resultados dos testes até chegarem à província de Nampula. Ou se imaginava, tendo em conta o fluxo e também que é a província mais populosa do país, já se imaginava que pudesse ter casos de coronavírus, assim como também que os números iniciais não eram só aqueles que havia a probabilidade de aumentar em menos tempo. O comportamento das pessoas mantém-se relativamente ao cumprimento das medidas de higiene e também a questão da disponibilidade dos meios de prevenção, principalmente nas áreas rurais, como a questão do acesso à água, ainda continua uma das grandes dificuldades da população, tendo em conta que a água é um dos principais meios de prevenção contra a Covid-19.
Adina, há dias nós reportámos aqui na Voz da América, e foi uma reportagem mesmo da Adina, sobre aquelas pessoas que vêm da província de Cabo Delgado deslocadas. Nesses locais, a Adina terá informação se a campanha de prevenção chega ou não?
O nível de prevenção não é aquele que se espera e também que se esperava, e sobretudo pensando que as pessoas saem numa zona de risco, que é a província de Cabo Delgado, até agora é o centro da pandemia. Então, o uso da máscara também é relativamente fraco nessas zonas, tendo em conta que também estão dependentes de ajuda alimentar, ajuda em termos de vestuário. Os deslocados estão dependentes de todo tipo de ajuda para sobreviver. Então, a prevenção também contra a Covid-19 nesses locais também depende de ajuda. Mas verifica-se que algumas organizações de boa vontade têm estado a canalizar algum apoio, como máscaras, sabão e alimentação também. Máscara e sabão no sentido das pessoas se prevenirem desta pandemia. Mas o fato das pessoas estarem juntas em números maiores em uma residência, continua um grande risco face à contaminação ou ao aumento de casos desta pandemia.
E as autoridades, o que é que dizem? Continuam com as campanhas e se calhar não têm soluções para aquelas pessoas que têm de ir mesmo à rua?
As autoridades, assim como organizações da sociedade civil, têm estado a se desdobrar, é visível todos os dias, organizações, o governo, assim, nos mercados, nas feiras, na via pública, a disseminarem mensagens de prevenção da Covid-19, mas o fato das pessoas defenderem sempre que o ir à rua é o único meio de sobrevivência, e continua a pesar muito e nota-se que é uma das dificuldades que o governo está a ter para intervir nesta prevenção de Covid-19. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Imagens de violência e pilhagem dominaram a cobertura noticiosa dos protestos contra o racismo e a brutalidade policial nos Estados Unidos, mas a maioria das pessoas que participam das manifestações não participou do caos. Os que estão indignados com o racismo e a violência denunciam a infiltração de pessoas e defendem manifestações pacíficas. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
É uma visita emotiva ao local onde tudo começou. O irmão de George Floyd, no memorial improvisado, no local onde a polícia branca de Minneapolis colocou os joelhos no pescoço do seu irmão, até provocar a morte, pediu calma e paz após protestos violentos.
Vamos mudar tudo. Vamos mudar isso. Façam isso pacificamente, por favor.
Com as cidades americanas em chamas, após protestos contra a brutalidade policial e o racismo por décadas, os manifestantes temem que seus pedidos de justiça sejam abafados pela violência.
George Floyd foi morto como um animal. Estamos cansados. Esta é a norma. Isso não é algo novo. Na verdade, é algo que vem acontecendo. Está a acontecer. Estamos aqui apenas para dizer que estamos cansados disto.
Os protestos são organizados e realizados por manifestantes pacíficos que superam em muito o número daqueles que desejam instigar a violência. No entanto, vários protestos acabaram em caos, geralmente após o pôr do sol, com pilhagens, roubos e muito vandalismo. Mas a maioria das manifestações em todo o país tem sido pacífica, diversificada e unificadora.
Black people in this country...
Os negros neste país nunca tiveram proteção igual nos termos da lei, nunca. Quando os meus filhos adultos saem às ruas com um capuz, não tenho medo deles. Mas toda mãe aqui tem medo dos seus filhos, principalmente se são crianças negras, se são homens negros em particular. Está errado, é injusto.
Em vez de recorrer à violência, muitos manifestantes procuram formas de promover a causa da justiça racial. Como Matt Manning, advogado do Texas, que oferece serviços grátis aos manifestantes presos. Ele quer que seus filhos vejam como usou a sua profissão para apoiar o movimento.
Se você olhar para o movimento dos direitos civis, as pessoas fizeram pelo movimento o que elas tinham a melhor capacidade de fazer. Algumas pessoas alimentaram os organizadores enquanto planificavam tudo, porque a sua contribuição visava cozinhar para todos. Outras pessoas fizeram várias coisas. Eu, como advogado, quero ter a certeza de que quando os meus dias terminarem, terei feito tudo o que pude para ajudar as pessoas.
Outros recorrem à fé. A escritora cristiana Mkozowa apela à sua congregação multicultural a agir.
Como crente, o que mais me entristece é que numa nação que afirma ser cristã, estas coisas realmente deturpam o caráter de Deus. E eu tenho dois meninos negros. Uma das primeiras coisas que lhes ensinei sobre quem é Deus é que Ele é justo.
Mas enquanto manifestantes não violentos lutam para recuperar a mensagem dos protestos, muitos dizem que décadas de opressão e frustração levaram a esse momento violento da história americana.
Muitos dos problemas que vemos são sistémicos. São questões integradas. Sistema educacional, sistema habitacional, a justiça, a diferença de tratamento de brancos e negros desde sempre.
Observadores falam em problemas sistémicos que levarão tempo até serem ultrapassados. Enquanto isso, os críticos dizem que a imagem da polícia a afastar uma manifestação pacífica frente à Casa Branca para que o presidente Donald Trump pudesse ir fazer uma foto frente a uma igreja não vai ajudar a resolver o problema e curar a nação.
Jornalistas e ativistas nos Camarões estão a exigir ao governo que responda se o jornalista Samuel Waziz foi morto por militares, como denunciou recentemente a imprensa. Os militares detiveram Waziz há um ano por supostamente apoiar separatistas anglófonos e desde então ele não foi visto nem por familiares.
O advogado e defensor de direitos humanos Christophe Ngong diz possuir informações confiáveis de que o jornalista Samuel Waziz morreu no hospital militar de Yaoundé na sequência das agressões de militares.
The brutal torture that was exerted on Waziz by military officers.
A tortura brutal que o Waziz sofreu dos militares é um ato condenável. Ele foi preso e torturado e quando ficou doente, eles o levaram ao hospital militar em Yaoundé, onde morreu. E por isso pedimos uma investigação independente para identificar todos os culpados e que sejam levados à prisão e punidos. Ndonga afirma não saber quando Waziz morreu. Mas a maioria da imprensa local informou nesta semana que a sua morte foi confirmada e que militares recusam-se a entregar o corpo à família. Ativistas e jornalistas exigem uma resposta do governo. Ambe Macmillan Awa é presidente da Associação de Jornalistas de Língua Inglesa nos Camarões e afirma que a morte do Waziz na prisão prova como as autoridades continuam a violar os direitos dos jornalistas.
Cameroon is a state of law and our laws provide provisions for journalists to be tried.
Os Camarões são um Estado de Direito e nossas leis prevêm que os jornalistas sejam julgados. Então perguntamos, por que a lei não foi aplicada? Estamos a pedir às autoridades competentes que investiguem e tragam todos à justiça. Ninguém está acima da lei, disse Awa. Samuel Waziz, cujo nome legal é Samuel Ajaka Abue, trabalhava para a Chilean Music Television. A polícia prendeu Waziz em agosto passado por supostamente apoiar separatistas anglófonos nas regiões ocidentais dos Camarões e o entregou às Forças Armadas. Ele não foi visto desde então. Os militares afirmam que Waziz recebia rebeldes na sua casa de campo. Após o desaparecimento de Waziz, as autoridades ameaçaram ir atrás de qualquer jornalista que noticiasse supostos abusos militares ou que desse voz aos rebeldes. O jornalista freelancer Ndi Eugene Ndi, de Yaoundé, diz ser impossível informar sobre o que passa nas regiões ocidentais da língua inglesa, devido à enorme pressão das autoridades. Se alguém fizer uma reportagem com dados ou algum crédito aos separatistas, pode ter a certeza que vai parar a um tribunal militar. Não é fácil, não estamos seguros, lamentou o jornalista Ndi. A Associação de Jornalistas de Língua Inglesa dos Camarões diz que o Waziz estava preso numa prisão na capital Yaoundé. Tanto o governo como o exército recusam a comentar as denúncias da morte de Samuel Waziz.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar na Bélgica. O Clube Rouge recentemente foi sagrado campeão do país sem se terminar o campeonato devido à pandemia do coronavírus. Pois o clube acaba de escolher o angolano Clinton Mata como seu futebolista do ano. Ele nasceu na Bélgica, mas tem jogado pela seleção de Angola. É defesa direito, esta época fez 25 jogos pelo Bruges. Foi escolhido pelos adeptos do clube em votação como jogador do ano, com quase 35% dos votos. Pormenor a salientar é que a equipa do Bruges é uma equipa com muitos, muitos africanos. Tem 7 jogadores de países africanos, incluindo, claro está, Clinton Mukone Mata Pedro Lourenço. Tem 27 anos de idade, pelos vistos, é bom. Hoje em Portugal é dia grande, regressa ao campeonato com o Porto numa deslocação difícil ao campo do Famalicão. Famalicão tem sido uma boa equipa esta época, Porto comanda com mais um ponto que o Benfica, o Famalicão está em 7º lugar. Como é que Sérgio Conceição, treinador do Porto, vê o regresso ao campeonato após esta interrupção causada pela epidemia do coronavírus?
Manifestações continuam aqui nos Estados Unidos, mas agora com menos violência. mais de 1.200 mortes da Covid-19 registradas no Brasil em 24 horas e o Tribunal Francês ordena a extradição do delegado genocida do Ruanda. Com produção de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone, termina assim esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço, nós voltamos amanhã neste canal.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 3 de junho, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no nosso site voaportugues.com e pode acompanhar-nos ao vivo e durante todo o dia no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Anota aí o número, mais um, 908-652-4584, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos, manifestações continuam, mas agora com menos violência, e detidos ascendem a mais de 900. Mais de 1.200 mortes da Covid-19 registradas no Brasil em 24 horas. Tribunal francês ordena a extradição de delegado genocida do Ruanda para o seu país de origem. Voz América, emissão em português. Hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente, a situação na província moçambicana de Cabo Delgado estará em debate. Por agora, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o presidente Umaro Sissoko Embaló denunciou ontem haver certos juízes conselheiros bandidos no Supremo Tribunal de Justiça e ameaçou também dissolver o órgão. O presidente guineense revelou ter uma solução para os supostos juízes conselheiros que considera corruptos. O bastonário da Ordem dos Advogados falou com o nosso colaborador em Bissau, Ansumano Só.
Em entrevista à Voz América, Basílio Sanca, bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, disse que a sua organização condena as declarações proferidas ontem por Umaro Sissoko Embaló, a quem apela à moderação de linguagem.
O apelo à Ordem dos Advogados é no sentido de uma condenação da linguagem do Presidente da República e esperamos que as próximas intervenções sejam mais moderadas e seja uma intervenção que, de facto, preocupa com a reforma das instituições da República.
Ontem, Sissoko Embaló, ao regressar do estrangeiro no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, acusou alguns juízes conselheiros de corrupção e chamando-lhes de bandidos e bandidas.
Ora, que o juiz seja de bandido ou bandida, que é grave. Agora, tem a dizer no parede. Corrupção na mais alta esfera de justiça de Guiné-Bissau, que é Supremo. Que tem a dizer também parede.
Contactado pela Voz América, juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça que desconsideram as declarações de Sissoko Embaló, garantem estar de consciência tranquila e prometem continuar os seus trabalhos. O bastonário de Ordem de Advogados da Guiné-Bissau apela aos titulares do órgão da soberania a não entrarem em conflito.
Não convém linguagens pouco dignas na relação entre as instituições, porque os tribunais é um poder independente, há o Presidente da República, há o Poder Judicial, portanto, há o Poder Executivo, portanto, esses poderes devem relacionar-se num ambiente de respeito.
Era Basílio Sanca, bastonário do Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, de Bissau para a Voz de América. Ansumani, sou.
De Bissau para Maputo, o tom da tensão entre a África do Sul e Moçambique tem estado a subir nos últimos tempos, não apenas pelos últimos envolvimentos ligados à detenção do ex-ministro das Finanças Manuel Chang e à recente expulsão de centenas de moçambicanos, mas também por outros motivos que distanciam os dois países vizinhos, sobretudo no domínio económico comercial. Ramos Miguel fala com analistas.
Para Carto no Cadeado, especialista em relações internacionais na Universidade João Queixo Sano, esta tensão não é de hoje.
É uma tensão que começou a ganhar contornos a partir do momento que o Moçambique começou a questionar os tipos de acordos que o Moçambique e a África do Sul têm no domínio comercial e energético. Há uma tensão também que subiu um pouco de tom a partir do momento que a África do Sul, como a potência regional, não teve uma participação robusta no negócio de gás no bacia de Rovuma. Os sul-africanos não se sentem cômodos pela exclusão nesse negócio. Isso gerou no lado dos sul-africanos uma desconfiança que, olha, Moçambique está com ambições de grande potência, capaz de afiar a África do Sul.
E há quem afirme que os últimos desenvolvimentos ligados aos moçambicanos expulsos da África do Sul, muito recentemente, e a detenção de Manuel Chang, fizeram subir o tom da tensão. O mesmo ponto de vista é partilhado pelo economista Constantino Marangola, que afirma não saber se a África do Sul está interessada em estabelecer parcerias em que não seja ela a ditar as regras do jogo. Na opinião do economista, é por isso que alguns projetos não arrancam em Moçambique, entre os quais o do Porto de Águas Profundas é do Belo, na província de Maputo.
O africano é uma abordagem que quer transformar os outros em apenas elementos da venda dos produtos africanos e qualquer outra coisa. É por isso que estamos a ter algumas dificuldades, né, na questão de viabilização dos portos para recentemente funcionarmos como exportadores primários para o mercado dele, pagando-nos aquilo que podemos pagar, enquanto a maior parte do bolo fica com...
E o arquiteto Tomás Rondinho diz que isso já está a acontecer, porque na exploração do gás natural de Itumane em Inhambane, a parte do leão fica com a multinacional sul-africana.
Na Sazoto, o gás é transportado por via do gasoduto. Tal infraestrutura é gerida por eles.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia da Agenda Africana. O Amancio Miguel conversa com o nosso correspondente em Chimoio, André Batista, sobre a situação na província moçambicana de Cabo Delgado, onde ele esteve recentemente em reportagens para a Voz da América. É a Agenda Africana.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje vamos conversar com o André Batista, um jornalista moçambicano correspondente da Voz da América que tem feito a cobertura da insurgência de Cabo Delgado desde que começou em outubro de 2017. André, bem-vindo à antena e vamos conversar sobre uma situação que o André conhece muito bem e que tem também a experiência de reportar no terreno. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Pelas várias indicações que temos, mais de 1.100 pessoas terão perdido a vida fruto dessa insurgência. Esta é uma situação que levou o André várias vezes a Cabo Delgado.
E fazendo uma avaliação mais resumida durante este período dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, nota-se um Cabo Delgado diferente, um Cabo Delgado cheio de medo, um Cabo Delgado cheio de incertezas, um Cabo Delgado cheio de insegurança, porque o conflito evoluiu para um extremo que está a forçar com que muitas pessoas saíssem, por exemplo, das suas aldeias e estarem agora a concentrar-se na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado, que é em si uma cidade não muito grande e confinado, neste caso, àquela baía. E acaba sendo um lugar em que está a ficar, de certa forma, abarrotado, de certa forma cheio de deslocados da insurgência. E este deslocamento que acontece está a trazer um outro fenómeno ao nível da própria capital de Pemba, que é um sistema extremo de segurança que acaba criando um clima de medo naqueles que estão se deslocar a Cabo Delgado. Ou seja, há uma ação das forças de defesa e segurança visível ao nível da cidade de Pemba, que de certa forma cria uma situação ainda de medo para aqueles que se deslocaram àquela cidade à procura de segurança.
Ir a Cabo Delgado desta vez para si foi um tremendo desafio. Sentiu-se ameaçado de alguma forma?
Ir a Cabo Delgado desta vez não foi uma tarefa fácil. Primeiro, por causa das circunstâncias de insegurança que a própria província, a própria cidade de Pemba estão mergulhadas. Depois, por detrás disto, vêm os outros dois fenómenos, que são os fenómenos de epidemias e pandemia. Estou a falar da situação de coronavírus, que praticamente tornou-se o epicentro naquele lugar, e também temos a epidemia da cólera, que ocorreu exatamente naquele círculo. Então, como pode perceber, havia uma mistura de insegurança e o receio de ficar numa situação de contágio, admitindo que o trabalho exigia que houvesse contacto direto com aqueles que estavam sendo deslocados e as comunidades que estão implantadas em Cabo Delgado.
André, uma das situações que o André reportou lá é esta questão das pessoas que fugiram dos seus locais de residência para ficar em Pemba, os que têm familiares, outros foram para outros lados de Moçambique ou se calhar para os países vizinhos, que ali é nomeadamente a Tanzânia e se calhar Malawi, mas um bocadinho distante. As narrativas que essas pessoas contam, quais são? Eu sei que não teve muito tempo, mas o que é que elas contam sobre o conflito em si? Porque muitas vezes não se fala das vítimas.
Em princípio, as pessoas, nos contactos, pelo menos que tivemos com alguns desses deslocados, eles contam a situação, primeiro, de insegurança que eles vivem e o avanço muito rápido da situação do extremismo. Eles fazem uma ligação direta aos ataques que acontecem a Cabo Delgado, aparentemente por causa do nome que os insurgentes adotaram. Eles são conhecidos localmente por Al-Shabaab, Al-Shabaab admitindo haver uma ligação desta rede com o Estado Islâmico. Eles contam uma narrativa de pessoas que se insurgiram do nada. Do nada, diga-se, admitindo que muitos dos que estão a atuar como insurgentes são pessoas, algumas conhecidas, são alguns jovens que são conhecidos localmente, que cresceram a nível de várias aldeias de Cabo Delgado. Algumas das pessoas com quem estivemos em contato até reconheceram alguns dos insurgentes durante os ataques que fizeram às suas aldeias. Eles, de certa forma, ficam sem entender o que é que terá, no concreto, motivado aquela insurgência. Eles lembram, no entanto, que antes do começo dos ataques como tais, já havia um clima um pouco perturbado a nível religioso. Ou seja, havia conflitos, focos de conflitos entre a religião muçulmana, entre alguns grupos da religião muçulmana, e que depois foi evoluir a este nível de conflito, de insurgência, exatamente um pouco radicalizado com a questão da igreja. No entanto, eles falam exatamente deste percurso do conflito que começa a partir dos focos da igreja, que mais tarde evolui para ataques e depois de evoluir a este nível de pequenos ataques, passou a este nível de ataques maiores, quando são casos de ocupação de vilas inteiras, casos de ocupação de aldeias inteiras e casos de decapitações, coisas que muitos deles, segundo relatos, não viam já vários anos. Até alguns nunca tinham visto situações de decapitações desde que tinham nascido. Então, há um pouco disto que acontece ao nível dos populares, que aliam que sim, a insurgência tem foco nesta situação religiosa, mas também tem foco por causa da desigualdade social.
E como é que eles fazem a ligação, por exemplo? Essa é também a narrativa de muitos estudiosos que seguem a situação. Como é que uma insurgência pode resolver esta questão? Nas conversas, eu sei que as pessoas não falam muito porque precisam de criar uma certa confiança, mas o que é que deixam transparecer?
O que eu consigo entender nos contatos, nas conversas que mantive com parte deles, parte dos deslocados, neste caso, eles sugeriam que a situação do conflito, sobretudo nesta componente social, era importante que as pessoas de Cabo Delgado fossem envolvidas na busca de soluções sobre Cabo Delgado e que isto envolveria envolveria ter que envolver os líderes comunitários, por exemplo, os líderes comunitários, os secretários dos bairros daquelas zonas em que estão a sofrer os ataques, em busca de soluções para a situação de Cabo Delgado. Envolver-lhes numa situação de estratégia de segurança, envolver-lhes numa situação de estratégia de mitigação da situação de pobreza, envolver-lhes numa situação de criação de empregos, de coisas que podem tirar os jovens que facilmente agora são aliciados para a insurgência para que possam desenvolver a província.
Por outro lado, nesta situação de Cabo Delgado, André, ir a Cabo Delgado é problemático neste momento. Ser jornalista em Cabo Delgado é também problemático. Pelo menos 3 jornalistas foram raptados ou detidos pelas forças moçambicanas, 2 dos quais já encontram-se livre, mas ainda não se sabe a situação do jovem Ibrahim Baraco, da Rádio Comunitária de Palma. E isto também é um problema, esta falta de liberdade de reportar sobre o Cabo Delgado.
À medida em que aconteceram os primeiros casos de detenções de jornalistas ao nível de Cabo Delgado, passou-se a ideia de que queriam tornar uma ilha Cabo Delgado, queriam tornar um lugar não conhecido a nível nacional, a nível internacional, no sentido de que não deviam ser reportadas situações de insurgência ou situações de ataques, ou seja, os ataques a nível de Cabo Delgado deviam se tornar não notícia ou deviam se tornar coisa não conhecida a nível nacional, a nível internacional. Esta foi a primeira lança, vamos assim dizer, foi a primeira ação de tentar barrar com que houvesse a liberdade de imprensa. E, de certa forma, este era um caminho que foi usado para tentar criar uma autocensura dos jornalistas ao nível de Cabo Delgado. Sobretudo, o último caso do desaparecimento do jornalista da Rádio Comunitária de Palma. Palma, como se sabe, é uma zona onde estão exatamente a ser implantados os projetos, os megaprojetos de gás, e é uma zona em que tinha uma boa parte da população que tinha fugido das outras aldeias mais atacadas para Palma, que era um lugar mais ou menos seguro. E reportar-se da situação de insurgência em Palma tornava-se, neste caso, vamos assim dizer, um único foco de tentar mostrar-se a situação real do que estava a acontecer. Então, o desaparecimento do jornalista lá acabou sendo, vamos assim dizer, o checkmate para silenciar a imprensa de Cabo Delgado. E pode-se notar, de certa forma, que os jornalistas que estão em Cabo Delgado, sobretudo na cidade de Pemba, a capital, eles desenvolveram uma autocensura e fazem a questão de não poderem abordar qualquer que seja a situação que está ligada à insurgência. Como pode ver que uma boa parte dos jornais que reportam sobre a situação de Cabo Delgado são geralmente órgãos estrangeiros, ou correspondentes de órgãos estrangeiros e que vão a Cabo Delgado e conseguem tirar o que a população de Cabo Delgado está a sofrer para o mundo fora. Internamente, os blocos noticiosos locais quase que não reportam a situação de Cabo Delgado com tudo o que está a acontecer naquela província.
André, de uns tempos para cá, as forças de defesa de Moçambique têm estado a celebrar vitórias na luta contra estes insurgentes. Os insurgentes, por outro lado, levam a cabo ataques e atingiram Macomia pela primeira vez nos últimos dias. Na leitura local, este triunfalismo do Estado e este recrudescer dos ataques dos insurgentes, como é que é interpretado?
Se calhar começarmos por um ponto. Os insurgentes, nos últimos meses, eles passaram numa situação de evolução da forma como eles fazem os ataques, da forma como eles fazem os reconhecimentos. Estamos a dizer que os insurgentes passaram a usar drones e passaram a usar a farda das forças de defesa e segurança, uma situação que foi reconhecida muito recentemente pelo ministro do interior, a razão pela qual ele disse que o combate aos insurgentes era uma situação complexa em Cabo Delgado, exatamente por causa desses fenómenos. O ataque à Macomia, o mais recente ataque, os insurgentes usaram drones para o reconhecimento de Macomia e para verem de onde começar o ataque e onde eles podiam se concentrar mais. Então, isto, de certa forma, mostra que eles são mais astutos e são mais... são mais astutos, sim, e conseguem entrar de forma muito facilitada em zonas onde eles vão fazer os ataques. Mas temos em contrapartida também que as forças de defesa e segurança, com o apoio da força privada da DAC, também eles estão a usar tecnologias para contra-ataque aos insurgentes. E a resposta disso, como vimos através das próprias autoridades moçambicanas, em que foram abatidos vários insurgentes neste último ataque a Cabo Delgado, como contra-ataque àquilo que é a ofensiva dos insurgentes. É muito difícil ter um balanço assim mais fiel, mais independente, admitindo que quase que não há jornalistas que possam verificar essas informações de forma independente, mas limitamos-nos, no entanto, àquilo que as autoridades avançam como informação oficial.
Numa das últimas declarações, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que a situação de Cabo Delgado tinha a ver com elites internas e externas. O que é que poderá Nyusi querer dizer com isto?
Eu quero imaginar que o presidente moçambicano fazia este olhar tendo em conta aquele fenómeno que já havia avançado anteriormente, que há relatos de que havia bastante desvio de material, havia bastante desvio da logística das forças de defesa e segurança para os insurgentes. Ou seja, os insurgentes usavam a farda da força estatal. Os insurgentes usaram armamento pesado no último ataque à Macomia e suspeita-se que este armamento não tenha entrado de nenhuma fronteira, porque as fronteiras nesse caso estão fechadas, e que estejam provavelmente estes insurgentes a serem alimentados por uma elite interna, alimentados por também a elite externa, que de certa forma está a influenciar com que Cabo Delgado seja um corredor, como tem sido propalado nos últimos tempos, seja um corredor de droga que vai de certa forma alimentar as regiões ao nível da África Austral, sobretudo a África do Sul, que tem sido a porta de saída das drogas da região para o mundo.
André, era capaz de voltar a reportar a Cabo Delgado?
Em princípio, é importante fazer-se o trabalho de Cabo Delgado. E isto, de certa forma, exige muita coragem, exige muita audácia, exige, de certa forma, sobretudo muita coragem. E voltar a Cabo Delgado é sempre um desafio. E como jornalista, um desafio é sempre um desafio. E é sempre bom enfrentar situações desta natureza. Eu, numa situação de ter que regressar e reportar Cabo Delgado, eu faria, independentemente da situação de insegurança e do medo que poderá advir dessa posição.
Esta foi a conversa com o André Batista, jornalista moçambicano, que tem feito a cobertura da situação de insurgência na província de Cabo Delgado, norte do país. Uma insurgência que já provocou, pelo menos, a morte de mais de 1.100 pessoas. Agenda Africana com Amancio Miguel. Nós voltamos para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Prosseguiram até à noite em diversas cidades americanas manifestações de protesto contra a morte de um cidadão africano-americano, George Floyd, quando foi preso pela polícia. Manifestantes, na maioria dos casos pacíficos, desafiaram o recolher obrigatório em várias cidades, incluindo em Nova Iorque, onde a polícia bloqueou, no entanto, a ponte de Brooklyn para impedir a entrada de manifestantes em Manhattan. Aqui em Washington, centenas de pessoas não respeitaram o recolher obrigatório para se concentrarem em frente à Casa Branca. Registaram-se também manifestações em Los Angeles, Miami, Houston, Orlando, Nova Orleans, Seattle e Portland. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse entretanto ter ficado muito entristecido com a violência que se registrou na noite de segunda-feira em Nova Iorque, a sede da ONU, apelando a manifestações pacíficas. O Papa Francisco manifestou preocupação com o que chamou de distúrbios perturbantes nos Estados Unidos, afirmando não se poder ignorar o racismo. O Brasil anunciou que se registou ontem um número recorde de mortes causadas pela Covid-19. O Ministério da Saúde disse que 1.262 pessoas morreram ontem, elevando para 31.199 o número de mortes e para 555.383 o número de casos. O Brasil é o país agora com mais casos de infecções do coronavírus, com um total de 1.800.000 casos. Através dos Estados Unidos, registaram-se 1.800.000 casos. A Universidade Johns Hopkins disse que o número de casos em redor do mundo é de quase 6.400.000, com mais de 380.000 mortos. Mais de 106.000 mortos foram já registados nos Estados Unidos. Entretanto, vários países continuam a aliviar as restrições e a abrir fronteiras. A Grã-Bretanha reabriu as escolas e permitiu encontros entre famílias e praias e parques estão também a abrir. O governo alemão anunciou que vai levantar restrições de viagens a países europeus, mas disse que vai continuar a emitir avisos, aconselhando a não se viajar para certas regiões. Dezenas de milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas de aldeias e de bairros da Lata, da cidade de Mumbai, na parte ocidental da Índia, atingidas pelo ciclone Nisarga. Mumbai, a capital financeira da Índia, com cerca de 20 milhões de habitantes, não foi, contudo, duramente atingida pela parte mais forte do ciclone, que chegou a ter ventos de mais de 120 km por hora. Cerca de 150 pacientes internados com a Covid-19 foram evacuados da cidade, onde se registaram até agora mais de 40 mil casos da doença, ou seja, 20% do total do país.
Assim terminamos a emissão de hoje, 3 de junho, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.